noite, queridos ouvintes. Direto do estúdio da Unicinos, está no ar mais uma edição do nosso Tititi, para você curtir a noite com cultura, saúde e uma esclarecedora entrevista. Um programa feito para você, com informações importantes para a sua vida. E mais uma vez, estamos aqui nós três. Eu, Josiane Moser, a Alana Schneider.
Olá pessoal, tudo bem? O programa de hoje está imperdível.
E também a Larissa Guedes.
Boa noite, e o assunto de hoje vai render um bom debate, hein?
Lembrando que você pode e deve participar conosco. Nos segue lá pelo Instagram, @alana.claudias, @josimoser e @lariguedes. Manda sugestão de tema, sua opinião sobre o programa e faz o tititi com a gente. O nosso time de mulheres de hoje conta hoje com uma convidada especial. O assunto é delicado, mas precisa ser debatido. Está presente na sociedade atual e afeta principalmente nós, mulheres. Sim, vamos falar de pressão estética, ou seria opressão estética. Tema relevante que afeta a nossa vida em todas as esferas, pessoal, social, profissional, enfim. E é também preocupante, visto o crescimento dos índices de suicídio no país relacionados com a pressão estética.
É, Josi, infelizmente você se alientou a um tema delicado e muitas vezes não é debatido, mas que requer a nossa atenção. No último levantamento da Organização Mundial de Saúde, em 2016, as taxas de suicídio no Brasil aumentaram 7% em comparação a 2010, sendo a segunda maior causa entre os jovens de 15 a 29 anos. A pressão estética é considerada um dos maiores gatilhos para o suicídio.
E sempre é que a gente debate sobre a pressão estética, volta à tona justamente pelo contexto que está inserido o caso da garota irlandesa Miley Tomei. Essa adolescente, ela tirou a própria vida em 2016, aos 11 anos de idade. E o curioso é que só em 2017 é que as causas da morte foram divulgadas. E o suicídio da Miley foi influenciado sim pela pressão estética, porque ela deixou uma mensagem em que ela dizia não aceitar a própria aparência, escrevendo que, abre aspas, garotas bonitas não comem.
É realmente algo que mexe conosco. Somos afetadas diariamente por essa opressão determinada por padrões, entre aspas, socialmente aceitos. E para falar sobre as redes sociais, o bullying, os conceitos polêmicos e tudo que envolve a pressão estética, temos o prazer de receber a nossa convidada, Bruna Ogawa. Bruna Ogawa tem 22 anos, é formada em design de moda e trabalha como modelo fotográfica. De origem japonesa, nipo-brasileira, na infância sofreu preconceito por seus traços orientais. Hoje, inserida no ramo da moda, a preocupação com sua aparência é frequente. Obrigada por aceitar nosso convite e seja bem-vinda, Bruna.
Ai, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
E nós estamos felizes em te receber. Bem-vinda.
Que bom que você está aqui conosco, né, para aprofundar essas questões relacionadas à estética, algo que impacta todas nós mulheres. Uhum. Para começar nossa conversa, então, a gente queria que tu compartilhasse um pouco com as nossas ouvintes sobre a tua história de vida, para que a gente possa te conhecer melhor.
Tá. Então, esse assunto é muito delicado e é muito importante, né? A gente tá aqui, nós quatro mulheres, falando sobre isso. Eu comecei a trabalhar como modelo, eu era criança ainda, né? Era bebê de fralda. Então, eu cresci nesse meio e era uma coisa que eu trabalhava mais, assim, porque eu era um bebê japonês e tudo. Então, tipo, as pessoas acabavam vindo atrás do meu perfil para campanhas publicitárias. E aí, eu fui crescendo e continuei no ramo. Mas quando eu cheguei ali perto da adolescência, aquela pré-adolescência, eu sofria muito bullying por ser japonesa. E as pessoas acabavam falando que eu não enxergava, que eu era para abrir o olho, todas aquelas piadinhas. E aquilo afetou muito a minha autoestima, que eu não queria mais fazer trabalho de modelo. Eu não queria mais participar disso, porque eu não queria expor a minha imagem, porque eu tinha vergonha da minha imagem. E quando eu comecei a... Quando eu saí do colégio, assim, foi quando eu comecei a voltar a fazer por gosto, assim. Porque eu gostava de estar naquele ambiente. Quando eu estava naquele ambiente, eu não sentia problema em ser eu, em ser quem eu sou. Mas quando eu estava entre outras pessoas da minha idade, que nenhuma aqui em Porto Alegre, principalmente, a questão da cultura japonesa é muito fraca e a gente tem poucos descendentes aqui, né? Então, eu não encontrava pessoas para me identificar e eu não conseguia me espelhar em outras pessoas. Mas quando eu tava fazendo essas campanhas, eu encontrava um ambiente livre, assim, para ser eu. E porque as pessoas estavam ali para querer ver quem eu era, então tava tudo bem. E então, quando eu voltei a fazer, aquilo acabou aumentando a minha autoestima, sabe? Aquilo, tipo, transformou mais a minha vida e, enfim... Foi meio que isso. Claro que tem alguns problemas também nessa questão, assim, de trabalhos de modelo e tal. Eu já até mesmo deixei de fazer algumas coisas que eu não me sentia à vontade por mim mesma, assim. Às vezes a pessoa vinha me contratar porque, sei lá, acreditava no meu potencial, assim, físico. E eu dizia que não, que eu preferia não participar. Porque eu mesma não acreditava naquilo, sabe? Sei lá. Mas é meio que isso.
Eu acho que isso é um tema bem legal que a gente vai também conversar no programa, né? Que essa questão de autoestima, o quanto isso afeta nós, mulheres, e muitas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa em função disso e que não deveríamos, né? Deveríamos Sim. acreditar realmente na gente.
Bom, o ramo da moda, ele lida diretamente com a pressão estética,
Sim,
né?
Sim, muito.
Porque as modelos são sempre alvo de comparações e críticas, porque elas são consideradas os padrões de beleza a serem seguidos.
Sim.
Tu comentou que, então, tua carreira começou já como bebezinho.
Sim.
Como é que as pessoas chegaram até você? Isso partiu de uma vontade dos teus pais de te apresentarem? Ou como é que eles chegaram a Bruno Gal, a bebezinha?
Então, na verdade, meus pais não queriam, né? A minha mãe, ela teve uma pequena carreira de modelo antes de engravidar de mim, mas ela não queria que eu participasse disso porque ela achava que poderia não ser saudável, até porque eu era uma criança. Mas foi aquela... Sabe aquelas histórias? Sempre tem aquela história de uma amiga, de uma conhecida, de uma fulana que tava passeando na rua e... Então, essa história é a minha. Eu tava passeando no shopping com a minha mãe, Nenê, e aí eles viram meu perfil, né? A Nenê japonesa em Porto Alegre, o que era uma coisa bem difícil. E entraram em contato com a minha mãe e ficaram insistindo bastante, porque ela não queria, né? Insistiram, e ela, ah, tá, vamos ver, vou levar uma vez. Vamos ver se ela vai gostar, se ela vai se adaptar. E aí foi rolando, assim. Foi bem naturalmente.
E aí, após esse período, tu trabalhou, assim, direto? Ou teve um momento, ah, bebê, depois de um tempo deu uma pausa e depois seguiu de novo a carreira?
Eu fiz bebê e daí, quando eu, ali pelos 12, que foi nessa época que eu falei do bullying, eu não quis mais fazer. Não
e
quis.
Por que ser modelo? De onde é que surgiu essa paixão depois, assim... Ai, quero trabalhar nesse meio.
Então, não sei também. Eu acho que por eu já ter conhecido bastante gente do meio, quando eu comecei a ficar mais velha, acabaram vindo até mim outras oportunidades. E eu resolvi tentar de novo, sabe? Eu resolvi testar, vamos ver se vai, dessa vez vai rolar, como é que eu vou me sentir e tudo. E aconteceu. Eu acabei, foi muito natural, assim, na minha vida.
Que show. Então, a gente sabe que tu é designer de moda, né?
Uhum.
E tu entrou nesse ramo da moda justamente por já estar trabalhando no ramo de modelo, né? Em ser modelo. Ou foi porque desde pequenininha tu já gostava de moda e... Eu tô útil, agradável.
Foi um pouco dos dois, assim. Eu, por eu estar desde nova nesse meio, fazendo até desfile, esses Dona Fashion na época tava bem em alta, assim, uhum. quando eu era criança. Eu fazia sempre e eu amava toda aquela questão da produção dos bastidores e das roupas. E eu ficava encantada. Então, em casa mesmo, eu comecei a fazer as minhas próprias roupas com cola quente. Uma
Ai,
vergonha.
Legal.
Mas aí eu fazia meus desfiles no corredor do prédio, assim. Ficava fazendo meus desfiles com as minhas roupas. E aí surgiu essa paixão. Então, desde muito cedo, eu sabia que eu queria fazer moda, assim. Eu sabia que eu queria trabalhar com isso. Eu ainda não identificava a palavra designer de moda. Eu ainda não sabia que área exatamente. Mas desde pequena, eu já sabia que eu queria trabalhar com roupas e com moda.
Quem nunca fez um desfile desses em casa, não é?
Exatamente.
Acho que
toda menina.
Bruna, o mundo da moda, ele nos apresenta todo um glamour. Ai, as pessoas são lindas, belas, é uma facilidade. Mas realmente é tudo isso?
Não, é 1% glamour. É só perrengue praticamente. Pra vocês verem aquelas fotos bonitas, é só perrengue. É geralmente assim, ó, uma noite inteira sem dormir. Porque tu teve que acordar às 3 da manhã, depois de gravar até a meia-noite. E aí, no outro dia, tinha de novo. E, ai, é assim, ó, é um caos. Às vezes, já aconteceu de eu ser maquiada numa van, numa cidade, tipo... A gente tava gravando em cidades ali no interior do Rio Grande do Sul. Então, a gente ia mudando as cidades dentro de uma van e a gente se perdeu, a van se perdeu. Então, eu tava sendo maquiada de última hora dentro daquela van e mudando de roupa e um calorão e não sei o quê. E daí, tu não sabia onde tava, até que encontramos o pessoal que tava gravando e conseguimos gravar. Já teve... Ih, muito perrengue.
Nossa. Que loucura.
Que loucura, guria. E quais foram as coisas mais absurdas, assim, que tu escutou nesse meio da moda relacionadas à pressão estética?
Eu acho que é principalmente em relação a peso.
Uhum.
Porque as modelos, elas têm que ter medidas, um padrão de medidas. Tem que ter a altura pra passarela, por exemplo, tem uma altura necessária, uma altura mínima pra tu conseguir desfilar. Eu já não tenho altura pra passarela, então o meu perfil é mais fotográfico e publicitário. E sempre em relação a peso, sempre, medidas.
Outra curiosidade, alguém já chegou pra ti e falou, ah, modelo é rica. Ou essa visão não se tem sobre o ramo da moda?
Não, acho que não. Acho que comparam muito com a fama, daí talvez consequentemente com a riqueza, mas não sei. Não, acho que não, isso não. Mas geralmente assim, ai, tá famosa, não sei o quê. Mas isso não tem nada a ver, até porque quando fazem um comercial com a gente, usam a nossa face, nem sempre mostra o nosso nome. Então, às vezes, as pessoas até estão nos vendo, mas quem nos reconhece são as pessoas que nos conhecem. Então, não tem nada a ver.
E, ô, Bruna, uma dúvida, assim, pra te contar um pouquinho mais sobre tua história também, né? Tu comentou que, nada, né, de design de moda. Como é que tu trata hoje, no teu dia a dia, de designer de moda, essa questão da pressão estética? Não sei, como é que é o teu trabalho em si no dia a dia e como isso vem à tona, né?
Eu acho que é muito de perceber que não existe padrão, sabe? Eu acho que eu, já tendo sofrido com isso, já ter me cobrado por isso, e ver tantas gurias com suas histórias, até a gente percebe muita história de depressão que levou à bulimia, à anorexia, de muitas modelos, principalmente, né, nesse ramo. Então, eu acho que é muito de tu conseguir adaptar as roupas para qualquer tipo de corpo, e não ficar só naquela coisa assim, o 36, só o 38, ou na loja vender o G, que é, na verdade, é um tamanho 36, sabe? Que não condiz com a realidade. Eu acho que é isso.
Poxa, que alegria saber disso pra nós mulheres, né? Porque realmente acho que isso é muito importante, que todas nós, a gente tem que ter essa preocupação, e é legal ouvir de alguém que tá inserido, que tá produzindo moda, que isso já está presente nesse ramo, né? E acho que uma questão que a gente quer trazer aqui também, né, que pode parecer que essa pressão estética, ela veio muito com a popularização das redes sociais, mas isso é uma ilusão, porque na verdade padrões de beleza já existiam há muito mais tempo, como nos explica a Alana.
Peço até licença para a Bruna, eu vou inserir na conversa essa definição de eugenia, porque é um termo carregado de preconceitos e que pode ajudar a entender um pouco sobre essa pressão estética na atualidade. Ele foi criado pelo inglês, então, Francis Galton, no século XIX, e o conceito de eugenia, ele entendia que, através dessa alteração genética, era possível selecionar a raça humana que seria considerada superior, eliminando os genes e as pessoas, entre aspas, inferiores. Um dos exemplos mais atuais é o Holocausto, que foi o extermínio de milhões de judeus nos campos nazistas em prol de se obter uma única raça, né, a raça ariana. Para o Brasil, essa ideia chegou só em 1910 e também adotou esse viés racial, né? E preconceituoso. Então, era necessário uma, entre aspas, higiene social, eliminar negros e imigrantes para justamente evitar a mistura das raças.
Eu entendo que a expansão da tecnologia, o boom das redes sociais, né, espalhou ainda mais essa ideologia eugenista. E tu acha que é possível relacionar a eugenia com a pressão estética?
Eu acho que sim, porque existe muito esse padrão no sentido de estética, que seria até mesmo a cor de cabelo, cor dos olhos. E essa coisa assim de imigrantes não se sentirem pertencentes ao próprio país. Por exemplo, os meus avós vieram do Japão e o meu pai já sofreu muito aqui porque ele tem muito sotaque ainda, até hoje, né? E eu parece que nunca pertenço aqui, porque eu sou sempre a japonesa. Aqui eu sou sempre a japonesa, sabe? Então, aqui existe sempre esse rótulo, existe sempre... E então, eu acho que se relaciona bastante, assim, com essa questão de padrão estético, porque eu, como uma descendente de asiática, eu, quando pequena, depois de me dar conta disso, eu percebia que eu sempre me espelhava em pessoas, em mulheres loiras, de olho azul, sabe? Que não tem nada a ver com quem eu sou, com quem eu poderia ser um dia. Então, eu acho que, né, tem muito, muita relação.
Nossa, muito bom teu depoimento também e trazer isso, né, pro público, porque com certeza, né, muitas pessoas pensam nisso. Eu também, quando criança, fiquei, ah, não, porque eu quero ter um cabelo liso, eu quero ter um cabelo loiro.
Exato.
E, na verdade, gente, eu nunca vou ser assim. Eu tenho que me aceitar e né, e a gente é bonita do jeito que a gente é. E eu acho que tu trouxe essa questão, né, de ser de outras nacionalidades, mas eu acho que o racismo também é um tema que ele ainda tá muito enraizado, né? E no mundo da moda, tu ainda percebe isso ou é algo que vem realmente mudando com nos últimos anos?
Eu acho que vem mudando, mas eu acho que não tá o suficiente. Tipo, eu percebo que essa mudança aconteceu por muita pressão das pessoas, assim, por querer... boicotar as marcas e tudo, e as pessoas... E a questão da internet também, né? Deu voz pra muitas pessoas e pra divulgar tudo que tava acontecendo nos bastidores que as pessoas não viam. Viam a marca, viam a campanha e achavam que tava perfeita. E eu acho que a questão de inclusão, assim, tá sendo ainda... Tá nos primeiros passos, sabe? Ainda existe... aquela coisa de, entre aspas, cota, sabe? De estar ali porque precisa estar ali.
Sim.
Sabe? Precisa.
Ainda não é natural.
Exato, não é natural. É uma coisa que tá meio forçada ainda.
Sim.
E eu já ouvi marcas, que eu não vou expor o nome.
Claro.
Perguntando assim, tá, mas precisa mesmo ter um negro aqui?
Então, nossa. E tipo, isso
recentemente,
é,
sabe?
Triste
2019,
de ouvir, né?
Não é? Então. Tá bem engatinhando, assim, não tá legal ainda.
Acho que é até interessante trazer essa questão, né? Inclusão até no mundo da moda, né?
Diversidade,
a gente,
né?
A gente fala tanto assim... e até então, aproveitando esse gancho, você já chegou a ver alguma colega sua de trabalho ou ser tratada mal por causa dessa questão racial? Ouvir xingamentos ou até um cochicho, assim? Você já chegou a presenciar isso?
Já cheguei a presenciar. E, às vezes, não é nem um xingamento tão explícito. É algo mais... como é a palavra?
Subjetivo.
Subjetivo, uhum. Sabe? É aquela coisa, assim... fazer uma piadinha que tá aí no fundo,
sim.
Tá? Sabe? Então, já aconteceu comigo, né? Por ser japonesa. Já aconteceu com amigas minhas que eu já vi, já presenciei. Mulheres negras passando por isso. Então, é muito, muito chato.
Aquelas brincadeirinhas enrustidas
de
preconceito,
exato.
Né? E pegando o gancho das redes sociais que nós estávamos falando antes, o trabalho de vocês, modelos, gira em torno da exposição, né? E eu queria saber quais são os danos causados nas redes sociais na tua vida, seja profissional, pessoal, o que, que muda bastante, assim, porque é uma exposição, né? Tu trabalha bastante também em cima do Instagram.
Uhum.
E como é que é isso pra ti, assim?
Eu acho que... é algo que fica muito dentro da minha cabeça, falando por mim, né? Fica dentro da minha cabeça, assim, eu sou muito crítica. Tem até campanhas que eu faço que eu não gosto de ver, porque eu sei que eu vou encontrar algum defeito.
Uhum.
Que eu poderia ter feito diferente, que eu poderia ter me posicionado diferente, que, tipo, o fotógrafo não pegou meu melhor ângulo, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, é algo que eu não me atrapalha. Nesse sentido. E também em relação ao Instagram, por às vezes ser cobrada de um posicionamento, sabe? Às vezes só quer ficar na tua, só quer, sim, sei lá, dormir. E as pessoas estão ali, tipo, tu não falou daquele rolê com a loja 3 que rolou.
As pessoas querem causar polêmica, né?
Querem ver o circo pegar fogo. É
do
isso
tipo assim,
gosto.
Bruna, você é da esquerda ou da direita?
É.
Né? É quase assim.
É.
Tu já chegou a receber xingamentos pelas redes sociais?
Já.
Muitos?
Não muito, assim. Não tive muita experiência ruim. Eu acho que as piores experiências foram pessoalmente, assim. Quando eu era mais nova, que até porque eu não sabia absorver isso. Eu não sabia filtrar isso muito bem. Agora já tô um pouquinho mais calejada, sabe? Já tô acostumada. mas pelas redes sociais, assim, já aconteceu uma outra vez. Ai, mas é sempre aqueles xingamentos meio besta, assim. Tipo, ai, tu é feia. Ou ai, tu, sabe? Não tem...
Só pra...
Então, tem que saber filtrar mesmo, não é...
Bom, eu acho que isso que tu trouxe agora, né? Nessa questão até de saber filtrar e tal, ela tá atrelada com o tema do nosso segundo bloco, que é o bullying. Né, o quanto a gente pode sofrer com isso e a gente realmente, né, tem que entender até onde a gente vai ouvir críticas muitas vezes, mas o quanto a gente, né, trata com isso, o quanto a gente vai escolher sofrer ou não com isso. Então, acho que o bullying é, como eu falei, né, o tema do nosso segundo bloco. Então, vocês ouvintes, né, já tiveram uma prévia do que vai rolar depois do intervalo também. Logo, logo, voltamos com o nosso Tititi. Não desgruda, pois vai ser ainda melhor. Não se esqueça, participe com a gente. Nos segue lá pelo Insta, @alana.claudias, @josimoser e @larigetz. Manda sugestão de tema, dê sua opinião sobre o programa e faz o Tititi com a gente. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso Tititi. Já falamos sobre autoestima, peso, diversidade e inclusão. E hoje a nossa convidada é a modelo fotográfica formada em design de moda nipo-brasileira Bruna Ogawa. Estamos falando sobre pressão estética, um assunto presente no nosso dia a dia, que mexe com o nosso emocional e que precisamos falar. Bruna, nesse segundo bloco, vamos abordar a questão do bullying, como falamos ao final do último bloco. Como você definiria essa palavra?
Ai, uma coisa horrível. então, quando eu era mais nova, não existia essa palavra pra definir, né? Mas hoje em dia popularizou. Acho que até por causa das séries, né? Essa coisa veio mais americana, assim, de ter aqueles grupinhos e tal. E que é muito real, né? Quando a gente tá vivendo, a gente não percebe tanto, mas é muito real. É muito real esses grupinhos e querer atucanar a vida um do outro, assim... Uhum. Mas não sei como definir o bullying. O bullying é essa tucanação.
Sim.
Ficar infernizando a vida do outro.
E o outro sofrer por isso, né?
É, ficar cutucando e principalmente alguma coisa que a pessoa já é insegura. Acho que, tipo, quando alguém percebe a tua insegurança e começa a te incomodar por causa daquilo, acho que esse é o bullying, sabe? Quando percebe que tá incomodando, fica insistindo, piorou.
Sim, imagina.
Só pra deixar a pessoa mais segura ainda.
É.
E, Bruna, a gente falou bastante no primeiro bloco ali a questão, né, da tua origem, de ser japonesa e tal. E trazendo um pouquinho alguns dados, a imigração japonesa no Brasil, ela começou em 1908, muito em decorrência da produção do café. Hoje o país abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão. São mais de 1,6 milhões de brasileiros descendentes de japoneses, os conhecidos nipo-brasileiros. Um símbolo dessa colonização no nosso país, né, no Brasil, é o bairro Liberdade em São Paulo, que no mundo abriga a maior colônia de japoneses fora do Japão também. Tu já visitou o bairro lá?
Sim, já eu vou seguida para São Paulo, na verdade, porque eu tenho familiares lá, né? Meus próprios parentes são de lá. Aqui em Porto Alegre só tem meu pai e meus irmãos mesmo, da família, né, japonesa e tal. Mas sim, já visitei o bairro e gosto bastante.
E o Japão, tu já visitou?
Infelizmente não, tenho muita vontade, apesar de saber que quando eu for pra lá, eu vou ser uma mera brasileira, assim como aqui eu sou uma mera japonesa, então... Mas tenho muita vontade por essa questão, assim, de me conectar com as minhas origens, me conhecer mais, né? Conhecer mais da cultura que tem por trás dessa...
Com certeza.
Bom, no nosso país há muitos problemas recorrentes de questões raciais, né? O preconceito contra os negros e vários outros tipos. Com o avanço das redes sociais, surgiu espaço, né, para as discussões sobre os anti-amarelos, né, que é o preconceito contra os asiáticos. Os japoneses ainda sofrem com isso ou, na tua opinião, a intensidade já é menor?
Nossa, eu não... Por eu viver isso, né, eu não vejo a intensidade menor. Eu acho que eu aprendi a conviver com isso, mas não quer dizer que tenha melhorado, sabe? Porque eu acho que a questão da discriminação, ela vem muito nessa questão, assim, idealizar o japonês em alguns aspectos, sabe? Ah, e porque o japonês é inteligente? Ah, e porque tu é asiática? Nossa, deve ser boa em matemática. Mas isso não é verdade. Isso não me define, sabe? Eu ser asiática não quer dizer nada sobre a minha personalidade, sobre quem eu sou. Já ouvi também, então tu deve ser muito quietinha, né? Porque os asiáticos são muito não sei o quê. Muito pelo contrário, né? Falo um monte aqui, como vocês estão vendo.
Né? Não, e eu acho que isso a gente traz muito no programa, né? Esse padrão, essa opressão estética, ela traz muito esses estereótipos que, às vezes, a gente mesmo, sem se dar conta, acaba fazendo também. E como isso, pra pessoas, né, que assim, como eu posso dizer, como as pessoas podem sofrer às vezes com isso e a gente nem se dá conta que a gente tá fazendo algo assim, né?
Sim, porque por esperarem tanto da gente, a gente acaba se pressionando. né? Tipo, ai, colocam tanto essa pressão em cima de asiáticos. Ai, precisa ser bom em matemática. Precisa fazer isso, precisa ser pontual, precisa ser isso, precisa ser aquilo. Que tu começa a pensar, eu estou errado, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu não sou, não estou certa na minha, tipo, não estou vivendo certa.
Eu não sou essa perfeita, entre aspas.
É, e isso é muito, muito ruim. É muito uma pressão mesmo.
E essa questão, ela também a gente pode abordar, né, do antes e, o de, e depois do estrondo que foi o K-pop, né? Que foi essa explosão, assim, que é essa música coreana que explodiu, assim, na Ásia e chegou no Brasil, tanto que o show do BTS em São Paulo foi, assim, uma coisa até assustadora, assim, do como isso atraiu o público, né?
Uhum.
Tem como a gente fazer um antes e depois disso também, sobre essa questão dessa nossa visão com os asiáticos aqui no Brasil?
Eu acho que isso tá familiarizando um pouco o que é a Ásia para os americanos, né? América do Sul, enfim. E, tipo, eu ainda acho... Isso é bom, mas eu ainda acho que essa Yellow Fever, né? Que a gente chama, que seria essa idealização do japonês. Meu Deus, essa coisa amarela. Nossa, que é maravilhoso e tal. Ainda é um pouco de discriminação. E, tipo, porque fica muito nessa... Ai, porque padrão, sabe? Ai, porque aquilo ali é melhor, porque aquilo ali é o bom, aquilo ali é não sei o quê, e nós somos meros mortais, sabe? Nós somos horríveis, o brasileiro não presta, o americano não presta, porque quem presta é quem tá lá na Ásia, sabe? E isso é horrível. Tanto pro asiático, que, né, exige um pouco mais, existe essa pressão, quanto pra outras raças, sabe? Tipo, raça, não sei se esse termo tá tão certo assim. Mas, enfim, quanto pra outras etnias, sabe? Tipo assim, quando tu tá botando outra acima de qualquer uma, então as outras estão sendo diminuídas cada vez mais,
sim,
sabe?
Isso já é uma forma de preconceito,
exatamente,
né?
Exatamente. E aí, assim, pra... Quando é positivo, ok tu falar, ai, japonês é inteligente, japonês é isso. Mas tu faz qualquer coisa que a outra pessoa não gosta, é o xing-ling, é o volta pro teu país, é o pastel de flango, sabe? Então, isso é muito ruim. Porque até um ponto é tipo, ai, ok, tu é muito bom no que tu faz, tu é muito inteligente, nananã. Mas tu faz qualquer coisa que não é do agrado ou que não é o estereótipo do japonês, é tipo, ai, vai voltar a fazer iPhone. Ai, vai fazer iPhone. Ai, vai não sei o quê. Sabe? Então...
E falando um pouco desse preconceito, né? Tu mesmo chegou a mencionar que falam, ah, é pastel de flango, né? Nem sempre as agressões são físicas, né? A maioria são verbais, assim. E tu já sofreu essa agressão verbal, não física?
Uhum.
Tu já chegou, assim, que foi impactante na tua vida, que tu tem, assim, mexeu bastante contigo, já recebeu alguma...
Eu acho que as mais impactantes foram na minha infância. Uma é bem pesada, que é verbal, assim. É até um pouco bagaceira, porque eu tava, sei lá, na quinta série. Uma criança da quinta série não sabe, né? Não entende metade das coisas do mundo. E um guri que tava já no seu ensino médio, enfim, já era mais velho, veio me perguntar se o meu órgão era na horizontal, assim como o meu olho.
Nossa.
E eu era uma criança, sabe? Então, e isso eu nunca mais esqueci, tanto é que eu lembro da cara dele. Até hoje, se eu ver ele na rua, sei quem ele é, sabe? E, tipo, ele já não deve mais lembrar de mim. Ele já não... Pra ele, aquilo ali saiu da boca pra fora, ele nem lembra mais. Mas foi uma coisa que me marcou muito. E quando era criança também, não só verbal, né? Mas eu lembro de quando era criança, eu tava brincando de pega-pega e tal. E aí, um gurizinho pegou e falou assim, ai, vamos ver se tu enxerga mesmo. E me empurrou do brinquedo.
Nossa.
E aí, eu abri o queixo, ai, foi assim, foi uma agressão física, sabe? Falando, vamos ver se tu enxerga mesmo. Porque eles falavam, tipo, ai, tu não enxerga, ai, teu olho é pequeno, não sei o que. E eu falava, não, mas eu enxergo, eu vejo normal.
Sim.
E, tipo, aquela inocência de criança querer, assim, se defender. Não, eu tô enxergando que nem vocês, olha, tô te vendo, sabe? E ele, tá, então vamos ver. E foi lá e me empurrou pra ver se eu conseguia ver onde eu ia cair, onde eu ia me segurar, sei lá.
Então, além de realmente agressões verbais, tu já chegou a sofrer agressões físicas, né? Então, foi além ainda... Já é ruim só a agressão verbal. Quando parte já pra agressão física, é ainda mais forte.
E na questão do bullying, assim, a gente... Uma pessoa passa, muitas vezes, a se desacreditar, né, das suas características pessoais... E até mesmo esses preconceitos, as pessoas às vezes Se a pessoa não tem um psicológico muito bom, acaba trazendo pra si, né? Uhum. Esse bullying. E
acaba acreditando, né?
É, acreditando e se tornando uma pessoa insegura, né?
Uhum.
Se não tem um apoio, enfim. Mas, e hoje, assim, passando por todas essas agressões físicas e verbais, tu tem orgulho dos teus traços? Tu já pensou, assim, ah, eu... Em algum momento da tua vida, ou até hoje, até agora, assim, tu pensa, ah, eu queria mudar alguma coisa em mim. Não me sinto bem justamente
uhum.
por essas agressões, esse bullying que tu sofreu quando uhum. era pequena.
Por muito tempo eu quis. Tanto é que quando, nessa época do colégio, assim, eu chegava em casa chorando, falando pra minha mãe, mãe, eu não quero mais ser japonesa, eu quero ser normal. Porque pra mim
Nossa.
Não era normal, não me tratavam normalmente por
Sim.
ser japonesa, sabe? E, então, por muito tempo, eu... Não queria ser japonesa. Eu achava que eu ia acordar no outro dia normal. Entre aspas, né? Normal.
Sim.
E... Mas, assim, agora, no momento de vida que eu tô, há alguns meses, na verdade, eu comecei a buscar mais essa questão da cultura, a buscar mais sobre a minha história, sobre a história da minha família,
uhum.
sobre a história, né, do Japão. E eu tô percebendo que, por mais que eu não seja nem brasileira aqui e nem japonesa lá, eu tenho o melhor dos dois mundos, sabe?
Sim.
Eu não... Que nem a Hannah Montana, aquela coisa. mas eu posso absorver o que tem de melhor das duas culturas e trazer
Sim.
isso pra mim e ser quem eu sou. Então, eu acho que no meu momento de vida, eu tô me aceitando muito melhor, assim, do que antes. Eu acho que eu tive muito tempo pra treinar, sabe?
Sim, é importante passar isso pras outras pessoas, né? Porque
uhum.
a maioria das pessoas não aceitam os seus traços, não aceitam as suas origens, justamente pelo bullying que sofreram
uhum.
quando era criança. E até mesmo pelas inseguranças que tem quanto a si mesmo, né?
Bom, como tu já disse, tu passou, então, a valorizar a tua cultura e os teus antepassados.
Sim.
Teve algum momento que tu pode dizer assim... A partir de agora, a Bruna Ogawa passou a amar quem era.
Bah, um momento chave, assim, tipo, virou... Não sei, acho que foi meio natural, assim. Essa questão de eu ter voltado a trabalhar como modelo me ajudou a me aceitar fisicamente, né? Então, eu fui trabalhando isso aos poucos, até que chegou um momento que eu pensei... Na verdade, isso é um ponto positivo sobre mim, sabe? Isso não é algo que eu tenho que ficar escondendo. Porque até, como eu disse antes, né... Eu parar de trabalhar como modelo porque eu tinha vergonha de ser quem eu era, porque eu não gostava de ser quem eu era. E quando eu era pequena também, a minha mãe queria me botar pra fazer uma língua, porque meu pai fala japonês, mas a minha mãe, ela não é japonesa, né? Então, ela... Em casa, a gente não... Eles não falavam japonês, eu não pude aprender em casa. E ela queria me botar pra estudar uma língua. E eu, criança, naquela coisa assim, de negar quem eu era, eu falava,
uhum.
eu não quero estudar japonês, porque eu não quero ter nenhuma relação, aí eu não quero ser ligada a isso mais, entendeu? Fica toda hora me chamando de japa, toda hora fazendo essas brincadeiras comigo, eu não quero mais, eu não quero ter ligação com o japonês, sabe? E aí, agora que eu comecei a por conta disso, assim, de eu ir trabalhando aos poucos a questão da minha fisionomia e tudo mais, eu começar a ir atrás da questão da cultura japonesa também, e ter orgulho disso. Mas não foi um momento chave, assim. Foi muito natural de eu ir entendendo quem eu era, de eu ir aceitando aos poucos cada partezinha, assim. Acho que é muito difícil uma pessoa chegar num momento chave, assim, de tipo, hoje eu vou mudar, hoje eu vou aceitar. Porque são muitos anos na tua vida que tu fica ouvindo aquilo, que tu fica tentando se tornar uma pessoa melhor ou tentando mudar aquilo dentro de ti pra não te machucar mais. Que tu tem que ir treinando aos poucos, sabe? Não vai ser da noite
Sim.
pro dia.
É, e eu acho que o bullying, né? Tu trouxe isso muito bem na tua fala, assim. Ele traz aquele sofrimento e ele traz também um sentido de negação daquilo que tu é, porque tu quer ser outra coisa, né? E eu acho que esse autoconhecimento, né? Que tu adquiriu aí com o tempo, ele te trouxe, né? Acho que essa certeza também de poder te aceitar e poder,
uhum.
né? Te amar e te abrir pro mundo também. Acho que isso é legal. Isso acho que fica
Sim.
uma lição pra todo mundo, né? Que a gente... Preciso olhar para isso de uma outra forma. Durante a semana, Bruna, a gente fez uma pesquisa, né, um questionário nas nossas redes sociais e a gente abordou alguns pontos importantes sobre essa questão de pressão estética. Sobre a questão do bullying, 93% das pessoas que responderam o nosso questionário disseram que conhecem alguém que sofreu ou já sofreu o bullying. E 68% dizem, né, que realmente, assim, alguém muito próximo que ele já passou por isso. Pra ti, assim, qual a sugestão que tu pode dar pra pessoas que já sofreram algum tipo de bullying?
Ah, eu acho que o importante é focar em quem tu é, independente do que eles estão falando ou não. Se algo E se aquela insegurança que foi identificada está sendo incomodada agora, eu acho que é tornar isso algo positivo sobre si, sabe? Aceitar a tua insegurança, aceitar esse ponto fraco, sabe? Porque assim como tem pontos fracos, também vai ter pontos fortes. Então, quando tu identifica o teu ponto fraco, tu pode trabalhar sobre isso, tu pode ir lá e, de repente, desenvolver melhor esse ponto fraco até ele não se tornar mais algo, alguma fraqueza. Ou simplesmente aceitar, ok, esse é meu ponto fraco, e aí, vocês vão continuar falando? E não, não eu acho que, assim, pra mim, era muito de eu não conseguir me... De eu não entender por que as pessoas estavam falando aquilo de mim. Por que tu precisa jogar na minha cara isso? Eu já sei. Eu já tô vivendo isso. Mas então, assim, não dá bola pra por que estão falando, se tu já sabe.
É. Não, e acho que um outro dado que nos chama atenção aqui, tu tava falando dessa questão de aceitação e tudo mais, né? É que 62% dos entrevistados responderam que não se sentem bem consigo mesmo. Então, não aceitam isso, né? E que o desejo de mudar, ele é muito motivado pelas redes sociais e pela televisão. Essa relação, tu acredita que ela é uma relação tóxica entre os diversos tipos de bullying e as redes sociais, ela pode alterar o modo como nós lidamos com o nosso amor próprio?
Sim, mas também porque... Dependendo do que tu consome. Eu sempre seguia pessoas no meu Instagram que eram aquele padrão de beleza que eu disse antes também, que, tipo, eu queria ser a loira de olho azul. Então, se tu ficar consumindo aquilo o tempo todo, obviamente, tu vai absorver aquilo e vai querer aquilo pra ti. E depois que eu me toquei, que era importante eu absorver coisas que tenham a ver com a minha cultura e tenham a ver com quem eu sou ou quem eu posso ser... Eu mudei, eu dei um follow em várias pessoas, comecei a seguir outras pessoas que têm, que são asiáticas brasileiras ou que, tipo, são asiáticas mesmo e que trazem alguns pontos importantes, relevantes a ser falados, enfim. E isso já muda muito a questão de como tu se vê, porque tu tá vendo pessoas como tu ali, sabe? Então, eu acho que isso pode ser tóxico, mas eu acho que tu pode mudar isso. Tu pode ir lá e escolher pessoas pra consumir, sabe?
Pode ser até um ponto de ajuda muitas vezes também.
Exatamente, exatamente. Tem muitos canais, tem muitos Instagrams que estão aí pra falar sobre autocitação. Enfim, eu mesma acabei, por esse ponto, eu acabei conhecendo muitos asiáticos brasileiros pelo Brasil todo, assim, em São Paulo, em tudo que é lugar. E comecei a me identificar com eles, a gente já começou a conversar e já começou a ver que, tipo... Nossa, olha só, ele tá vivendo a mesma coisa que eu. Olha só, ele viveu a mesma coisa que eu. Então, pode ser um ponto positivo. Apesar de que a maioria das pessoas acaba tornando esse ambiente tóxico porque tá consumindo algo que nem se liga que pode tá fazendo mal pra si mesmo.
Você acredita que após essa exposição que agora você tem nas redes sociais, você mudou seu modo de ser ou você ainda continua sendo Bruna Ogawa? Na sua essência.
Eu acho que não. Até porque quando eu comecei a querer expor minha vida, foi por causa disso. Foi pra querer expor quem eu era, sabe? Pra ver se alguém se identificava e pra ver se eu poderia ajudar alguém, se eu poderia, sabe, ser um ombro pra alguém. Então, pra mim, nunca a intenção foi mudar quem eu era. Pelo contrário, afirmar cada vez mais quem eu era, sabe? Quem eu sou.
E tu falou uma coisa muito importante, que é o conteúdo que nós consumimos no Instagram, né? Isso acaba afetando muito a autoestima das pessoas. E tu, como influencer digital, tu se preocupa muito com o conteúdo que tu vai expor, porque é uma coisa que vai afetar a vida das pessoas, querendo ou não, né? Tu te preocupa, assim, qual a mensagem que tu se preocupa em passar para os teus seguidores?
Sim, eu me preocupo muito porque eu já fui essa pessoa que consumiu coisas que poderiam ter ferrado com a minha mente, mas não ferrou. Então, eu acho que eu tô numa posição de, tipo, já que eu identifiquei isso, já que eu identifiquei esse problema, eu vou fazer diferente, né? Não vou fazer igual ao que tá dando errado pra vida das pessoas. E não o que tá dando errado em questão a retorno financeiro ou de seguidores, mas o que tá dando errado em consequência, nas consequências das vidas que estão ali, sabe? Então, essa questão até mesmo de reproduzir ódio, de reproduzir... Eu sempre tento evitar, não é algo que já não vem de mim, né? Então, eu sempre tento fazer diferente.
Sim, e quanto a essa questão também, né, que a gente tá falando sobre o bullying, é importante comentar sobre a forma mais comum do bullying para nós mulheres, que eu acredito que é o peso. Na nossa pesquisa, 67% das pessoas que responderam o questionário relatam que já foram julgadas por isso. Ele é o maior inimigo das mulheres?
Olha, eu acho que sim.
E você já chegou a ter problemas com o seu próprio peso?
Já. Na verdade, assim, eu já não me aceitei tanto num ponto de que eu fiquei de cama por não comer, assim. Então, é muito difícil. Porque pra mulher, a questão do corpo é muito vista, sabe? O que não é visto pro homem. Pro homem não importa, assim, o peso que ele tá, não importa. Ninguém vê isso nele. Mas pra mulher é a primeira coisa que é vista, sabe? É tipo, como a roupa vai vestir, como, sabe, tudo isso. E daí tu vai lá e tu vai comprar uma roupa e tu não vê aquele padrão que tu viu no catálogo. Tu põe aquela mesma roupa e aquela modelo lá, magérrima, tá usando de um jeito e no teu corpo fica diferente. Então também entra nesse assunto que eu falei sobre design, né? Tipo, por que que a gente vai ficar insistindo numa coisa que tá fazendo mal pras pessoas, sabe? Então eu acho que é, assim, um fator muito preocupante para as mulheres.
E justamente por essa luta do peso no mundo da moda, por causa da tua profissão como modelo fotográfica, tu já fez alguma dieta maluca assim, só por causa de algum trabalho específico?
Ah, então, já? Nossa! Muitas vezes. Tirando as vezes que eu já fiquei assim, sem comer, literalmente, por 2 dias, também teve. Estou curada, gente. Não faço mais isso, tá bom? Eu era meio fraca da cabeça. Mas já cheguei a, tipo assim, ah, tem um trabalho semana que vem. Vou cortar totalmente gorduras, carboidratos, não sei o quê. E vou ficar tomando mais de 3 litros de água por dia pra, sabe, desinchar, pra não sei.
Nossa,
Já fiz de tudo. Nossa.
são loucuras. Pois
Mas
é.
agora não faço mais nada disso. Eu já aceitei. Tipo, eu já, quando as pessoas estão trabalhando, querem trabalhar comigo, eu penso, elas vão querer porque eu sou assim. Eu não vou ficar me moldando aos padrões dos outros, e sim, se elas quiserem meu perfil, elas vão me contratar,
Sim,
enfim.
tem que te
Eu não.
contratar pelo que tu é e não do que
Exatamente.
elas querem que tu seja.
É, a questão do peso, né? Ela nos remete também a essa questão que é um debate que tem estado muito presente, que é a questão da gordofobia, né? A gente sabe que isso é uma questão que a gente precisa sim falar, a gente precisa tratar. E aí já tá surgindo também um outro termo que é a magrofobia, né? Que é a fobia realmente, assim, aquelas da pessoa ser muito magra, né? Pô, tu acha que a magrofobia existe?
Não. Acho que não existe. Porque, por mais que, ai, existam piadinhas, eu acho que a magrofobia, o termo surgiu porque sempre tem aquelas piadinhas, ah, não sei o quê, Olivia Palito, sei lá, essas coisas assim,
Sim, isso
né? Tipo,
aí.
ficar zoando que a pessoa é muito magra. Não existe é uma piada, mas não existe um preconceito, assim, de, tipo, de olhar torto ou de sentir nojo ou vergonha da pessoa que tá ali. Ou, sabe, a pessoa que é magra, ela não tem problemas em encontrar roupas. Ela não tem problemas em entrar num provador. Ela não tem problemas em achar um lugar para sentar. Ela não tem problemas em, tipo, ir no cinema, porque a
Exatamente.
cadeira não dá, ou
Sim.
porque o ônibus, enfim, sabe? Então, eu acho que a magrofobia, ela é. Claro, essas piadinhas não são legais, né? Não tô dizendo isso, mas mas seria um bullying.
Claro,
Não
ela não
necessariamente um
tem.
preconceito, sabe?
Sim, ela não tem o mesmo peso que a gordofobia
Exato.
tem na
As
sociedade
dificuldades
hoje,
são
né? Sim.
sim.
Muitos desses transtornos que a gente vem falando, né, de peso, e aí talvez, né, pessoas, né, essa questão da gordofobia, da magrofobia, ela não vem só, talvez, da pressão estética, ela também tem, em alguns casos, ligação genética ou
Sim.
psicológica. Você já chegou a sofrer algum transtorno genético ou psicológico, ou conhece alguém que já teve isso em função, né, da sua estética?
Ah, eu conheço algumas pessoas que tiveram transtorno, mas era aqueles problemas de tireoide e
Sim.
tal. E é algo que foge completamente do nosso controle, né? Não tem o que fazer. E eu mesma já compartilhei, né, em questão de transtorno psicológico, de eu me cobrar tanto de chegar a me privar de comer pra
Quem nunca, né?
aparentar, sabe, um peso que. Enfim, que era difícil de chegar, sabe? Até porque, assim, o meu padrão estético, eu sou asiática, sabe? Tipo, o meu corpo, ele não vai ser igual ao de. Sabe? Tá, por mais que eu tenha uma mistura brasileira ali, eu ainda tenho muito do japonês, sabe? Eu não vou ter aquele corpo brasileiro, sabe? Aquelas
Igualão,
curvas e
sim.
tal. Ou, tipo, aquela cintura, sabe? O corpo do japonês já é diferente. Assim como tem a estética, a questão facial, né, dos olhos, enfim, também
tem toda uma genética,
corpo,
né?
Tem toda a genética. Então, por eu também consumir essas coisas que eu falei antes, né, eu me cobrava ser uma coisa que eu talvez nunca fosse alcançar.
Claro.
E muitas vezes, quando as pessoas têm esses transtornos, não se sentem bem consigo mesmo, eles partem pra cirurgia plástica, né?
Uhum.
Tu já realizou algum procedimento cirúrgico pra corrigir alguma, entre aspas, imperfeição?
Nunca. Mas não quer dizer que eu não tenha pensado ainda. Já pensei, mas meus pais me proibiram, então eu pensei, ok, vou respeitar meus pais, então não vai rolar. Mas já pensei, já vi muitos problemas em mim que hoje até penso, nossa, que bom que eu não fiz, sabe? Porque eu consegui trabalhar em mim uma coisa que eu me aceitei de uma forma que eu poderia ter, sei lá, né? E eu também tenho um pouco de medo de cirurgias. Então...
Mas não é que seus pais não deixaram tu fazer nenhuma das cirurgias, porque... Às vezes a gente quer corrigir algumas imperfeições que, na verdade, não são imperfeições.
Exato.
São os nossos traços que
só...
nos definem,
exatamente,
né?
Que estão só dentro da nossa cabeça, porque a gente se olha no espelho e vê uma coisa que, tipo, na verdade, poucas pessoas estão vendo.
Bom, isso é uma questão da cirurgia plástica também, é bem preocupante, né? Tu entrou no mundo da moda, assim, muito jovem. E como é que tu conseguiu criar essa rede de apoio? Até, como tu falou, né? Tu mencionou teus pais, mas tu teve alguma outra rede de apoio também em relação a essa questão pra poder, né, conquistar essa tua autoestima, poder te aceitar como, né, com as tuas diferenças, porque todos nós temos, realmente.
Uhum. Meus pais foram o ponto principal, assim... De sempre me apoiar, de sempre me entender, assim... Até mesmo quando eu falei que eu chegava chorando, querendo voltar... Voltar não, querendo ser normal. A minha mãe, ela não é asiática, então ela não sabia como era viver aquilo. Ela não sabia como lidar com aquilo. Então, ela ligava pra minha irmã, por exemplo, que já não morava mais ali, pra me consolar, pra falar. Eu também me conectei bastante com os descendentes asiáticos que moram aqui em Porto Alegre. E me conectei com esse grupo de pessoas e tô cada vez mais descobrindo, assim, sobre a cultura e vendo que o que eu passo também essas pessoas passam, sabe? E vendo o que a gente tem em comum e tudo mais.
E relembrando um pouco da tua trajetória até aqui, pensando sobre os temas que abordamos, tem algum momento que tu destacaria, assim, da tua carreira, da tua vida, que foi o pior momento ou o melhor momento em relação aos assuntos que nós abordamos?
O pior momento foi essa época ali que eu citei vários exemplos de coisas que eu ouvi.
Das dietas malucas.
Não, antes ainda, quando ficavam me criticando. Isso foi antes, foi antes das dietas, assim.
Isso pra vida pessoal.
Que daí, consequentemente, levou a essas coisas loucas, assim, de não me aceitar, enfim. E melhor momento, eu acho que é agora. Agora tô vivendo o meu melhor momento.
A fase de aceitação. Sou japa.
Exato.
E tenho muito orgulho.
Bruna, em poucas palavras, como é que você descreveria a pressão estética?
Olha, como eu descreveria a pressão estética? Uma merda. Pode falar.
Não, eu acho que é a palavra, assim, que, vamos dizer, nos termos mais atuais, é o que define a pressão estética, né? É algo, assim, que é algo que não dá pra nem entender como é que as pessoas realmente fazem isso e o mal que isso tá causando, né?
E como elas não percebem que poucas palavras podem mudar muito a vida de uma pessoa. Podem impactar por muitos anos a vida de alguém, sabe?
Então, Bruna, para nós finalizarmos nosso programa, eu queria que tu deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes.
Eu sou uma pessoa com... Eu não me considero uma pessoa boa com palavras, mas eu acho que todo mundo foi feito como foi feito por um motivo. Então, eu acho que é questão de achar o seu propósito e, enfim, não canse de buscar o seu propósito. E é nóis.
Obrigada, Bruna, por sua presença, por dividir suas experiências com a gente. Parabéns por sua trajetória, superação e determinação.
Obrigada.
Obrigada a você que acompanhou o nosso Tititi. Que o tema da nossa entrevista te ajude a entender e a superar alguns medos ou até traumas. E para que nós, mulheres, juntas, possamos respeitar as diferenças e valorizar a diversidade estética.
Obrigada, Bruna, e obrigada a vocês, queridos ouvintes. Não esqueça, seu corpo é o seu lar. Somos mulheres e somos fortes, e a nossa beleza não deve ser oprimida por um padrão. A sua autoestima não depende da aprovação do outro ou de um padrão estético. Seja você, se ame acima de tudo. Bora ser feliz. Esteve no programa de hoje a modelo Bruna Ogawa, produção de Alana Schneider, Josiane Moser e Larissa Guedes. Técnica de áudio, Lise Novo. Orientação, professora Sabrina Franzoni. Obrigada pela participação e até o próximo Tititi.